Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à 16ª edição do programa Neociências, onde divulgamos a conscienciologia e a progestiologia. Evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Esta noite, vamos dar sequência ao tema de reeducação. Vamos sustentar a ideia da importância do aprendizado contínuo. Daí você pode nos perguntar, mas o que é ética ou cosmoética tem a ver com isso? Qual a diferença entre ética, moral e cosmoética? Qual a base diária para aplicar essa verdade relativa de ponta? Vamos falar sobre princípios, moral, conduta, jeitinho, jeitinho brasileiro. Enfim, traremos hoje conceitos de grande importância para a nossa jornada evolutiva, como aplicá-los na prática e os seus impactos na multidimensionalidade. Eu sou Eduardo, professor e voluntário do IPC, e juntamente com a professora Enilda Lara e Rafael Cesário, traremos estas e outras perguntas agora na 16ª edição do Neociências. Bem-vinda, professora Enilda Lara, bem-vindo, Rafael.
Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso querido programa Neociência. Mas antes da gente começar a apresentar a nossa instituição Consciência Centro, a convidada desta noite, eu vou passar para o Rafael, que vai nos contar como a gente pode interagir nesse nosso bate-papo de hoje.
Boa noite a todos. Hoje vou estar selecionando as perguntas que vão chegar em nossos chats do YouTube e Facebook. Para você que está acessando a nossa live pela primeira vez, assista a playlist Comece Por Aqui, no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar diversos vídeos sobre a ciência conscienciologia. Não esqueça de dar like em nosso vídeo, curta a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube e siga o IPC no Instagram. É com vocês, professores.
Obrigada, Rafael. Então, a nossa IC convidada de noite, dessa noite, é a Cosmoethos, representada aqui pelos seus fundadores, que é a professora Adriana Rocha e o professor Regrison Alves. A professora Adriana é pós-doutora e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora de Conscienciologia por mais de 2 décadas, coordenadora e voluntária de educação e pesquisa e ainda assessora jurídica na Cosmoethos, autora de verbetes, bem como de livros e artigos voltados ao professor de Direito em Conscienciologia. Muito bem-vinda, professora Adriana. Já passo a palavra para você. E o professor Regrison é graduado e mestrado em Letras, voluntário desde 1996 e professor de Conscienciologia desde 1997. Coordenador de Parapedagogia da Cosmoethos, autor de verbetes e do livro Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro. Sejam muito bem-vindos, Adriana e Regrison. É muito bom tê-los conosco, né, nesse nosso Neociência. E aí eu gostaria que vocês nos falassem, né, como foi a chegada de vocês na Conscienciologia e na Cosmoethos.
Olá, boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal que está assistindo, que vai assistir depois. Queria agradecer muito em nome da Cosmoethos e em meu nome, o convite do IPC, que é nossa instituição primeira de coração e única, né? Para essa vida e para as próximas. Então, a Cosmoethos ela foi criada a partir da proposta do professor Valdo Vieira. Ele tinha comentado com alguns voluntários, colegas nossos, quando a gente estava trabalhando sobre um curso, né, de introdução à conscienciologia, ou de introdução à cosmoeticologia, né, Regson? E uma colega voluntária comentou que o professor Valdo, em 2010, isso era em 2014, tinha dito que precisava ter uma instituição de cosmoética, que fosse, dessa especialidade. E aí, a partir dessa informação, eu falei, mas como assim, né? A gente precisa perguntar para ele. Era 2014, se a proposta proexológica ainda estava valendo, se já tinha mudado, né? Se a versão era outra. E aí, quando a gente foi apresentar o curso para ele, de Introdução à Cosmoeticologia, ele pegou o caderno, estava todo bonitinho, sabe? Assim, aquela coisa que a gente faz no capricho. Ele está lá no tertuliário, antes da tertúlia, ele pegou o caderno, botou do lado na mesa dele e falou assim, tá, o que, que vocês querem? Eu já disse que precisa ter uma IC de cosmoética. Aí o povo ficou meio em choque, assim, eu sabia, né? Eu tinha combinado com os amparadores, silenciosamente. E, a partir dali, ele começou a dar todas as orientações, as dicas, dizendo que precisava ter, porque era muito importante, que a especialidade tinha que ter, né, uma instituição com CNPJ para afinizar e para atrair voluntários, intermissivistas que tivessem afinidade, ou como senha intermissiva, aí a gente pode explicar aí um pouquinho depois, se alguém tiver curiosidade, né, que conceito é esse, a especialidade de cosmoética. E, para mim, particularmente, né, com a minha formação jurídica, ligada aí a vidas nessa área e tal, a senha intermissiva, para mim, desde que eu conheci a Conscienciologia no IPC, foi justamente a palavra cosmoética e cosmoeticologia. E aí todo meu voluntariado, a pesquisa, convergia para essa especialidade o tempo todo, né? Acho que é um pouquinho, dá para resumir um pouquinho aí o início da história.
Bacana, Adriana.
A gente conheceu a Boa Noite, pessoal. Reforçando o que a Adriana falou, a gente agradece bastante, né? Muitíssimo obrigado pela oportunidade que a IPC está dando a Cosmoética de poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, você está fazendo um trabalho interassistencial muito importante, né? Divulgando as ICs. A gente conheceu a Conscienciologia em dezembro de 95. Como assistir um curso com o professor Paulo, em 96, a gente se identificou rapidamente. Em 96, começamos a fazer aqueles cursos. Antigamente, nós tínhamos P1, P2, P3, que era assim, Projeciologia 1, Projeciologia 2. Não sei se todo mundo aí está lembrando bem, ou se é daquela época. E aí nós fizemos rápido, começamos a voluntariar em 96, e em 97 nos tornamos professores. Fomos para a Foz em 2004, né? E isso que a Diana falou, em 2014, a gente foi começar a professorar, em 2015, então, começamos a oficialização, né, da instituição da Cosmoética. Eu fui coordenador-geral durante duas gestões, e agora estou atuando na parapedagogia, que é uma das minhas especialidades. Eu acho que é isso, né?
Então, a Cosmoethos nasce em outubro de 2015, né? Então, teve todo esse desafio aí lançado, muito bacana, né? E para a gente começar aqui o debate, né, e tudo isso que vocês vêm estudando, se aprofundando, a gente gostaria que vocês começassem dizendo para nós a diferença de moral, ética e cosmoética.
Posso falar, então? É que, assim, quando nós criamos a Cosmoethos, nós tínhamos a necessidade, né, de entender os conceitos básicos, que são ética e moral. Okay? Isso é toda a fundamentação do nosso trabalho. A gente começa a partir daí. Né? O que, que é ética, o que, que é moral? E aí nós fomos estudar, né, fomos ler alguns livros para saber realmente o que, que a gente podia definir. Porque, igual os verbetes do professor Valdo, ele sempre começa pela definição. Porque na hora que você define um tema, né, vai delimitar aquele tema, você tem um campo de atuação e você consegue pesquisar melhor e aprofundar melhor, entendendo o que, que é aquilo. E aí nós estudamos, chegamos a uma conclusão do que era moral, o que era ética. E é interessante que depois que a gente chegou a essa conclusão, a gente foi ver que o conceito, né, a definição do professor Valdo de cosmoética, ela bate com esse estudo que nós fizemos. Então, assim, de maneira bem sucinta, bem objetiva, né? Moral significa conduta, comportamento, ação, ato, manifestação, aquilo que você faz. Então, o que você faz está ligado à moral. O que é interessante é que todo ato, né, toda ação, todo comportamento, toda conduta, ela é embasada, ela é motivada por valores, princípios, regras e crenças. As pessoas têm as suas crenças e elas, a partir dessas crenças, elas começam a se manifestar. Então, veja, moral é o que a gente faz. Obviamente que aquilo, tudo que você faz é motivado por alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Ou uma crença, ou um princípio, ou um valor, ou uma regra. Ou basicamente tudo isso. Né? Isso é moral, né, para a fiscalidade. Quando a gente para e começa a pensar, peraí, por que, que eu estou fazendo isso aqui? O que, que me levou a agir dessa maneira? O que, que me motivou a fazer isso que eu estou fazendo? Na hora que você começa a pensar sobre isso, você está entrando no campo da ética. Então, a ética é a ciência que vai refletir sobre a conduta e por que, que você faz aquilo. Obviamente que a moral, a conduta na intrafiscalidade, ela é fundamentada aí no paradigma fiscalista, né? Nesses princípios que vão nortear esse paradigma. Quando a gente começa a colocar a questão, faz um upgrade, né? A questão da multidimensionalidade, multiexistencialidade, das bioenergias, do LabCom, do Tencent, aí é lógico que você muda o viés de análise da sua conduta, da sua manifestação. Então, na hora que você começa a pensar numa conduta que leva em consideração esses pilares do paradigma consciencial, que é uma outra vertente, uma outra visão, né, de você ver uma outra referência, você começa a entrar no que a gente chama de moral cósmica. Assim como tem a moral da intrafiscalidade, existe uma moral cósmica que leva em consideração esses fatores que tem a ver com a manifestação da consciência, como a consciência se manifesta, né, e por que ela se manifesta dessa maneira. Então, quando você sai do corpo, por exemplo, tem que ter uma explicação para isso, né? Multidimensionalidade, são várias dimensões. Então, veja, na hora que a gente agora começa a pensar sobre uma conduta minha, levando em consideração esses elementos, esses componentes aí, eu entro, então, na cosmoética. E aí a definição do professor Valdo é cosmoética, é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica que ele traz lá no 700 experimentos, logo no início. Então, veja, na hora que você começa a pensar, peraí, mas por que que eu estou pensando mal do outro? E o que que causa eu pensar mal do outro? Que tipo de pensene eu estou exteriorizando? Que tipo de energia eu estou exteriorizando? Que interprisão eu crio com essa consciência, né? Então, assim, na hora que você começa a levar tudo isso em consideração, você está fazendo cosmoética. Então, cosmoética é você parar, refletir, pensar sobre a sua manifestação, levando em consideração, agora, ao invés de crenças, são auto-verpões, são verpões que você já considera, já entende, já teatiza, já não só tem a teoria, mas como coloca em prática, que é o verbo teatizar, né? Valores evolutivos, que a gente chama, você sai dos valores intrafísicos para os valores evolutivos, são valores que ajudam a acelerar a sua evolução, princípios cosmoéticos, que a professora Adriana tem até um verbete chamado princípios cosmoéticos, e valores e regras úteis, aquelas que você realmente aplica para acelerar a sua evolução, e não para você ficar parado, sempre repetindo a mesma coisa de maneira robotizada. Então, assim, cosmoética, então, é essa reflexão e a aplicação, veja, não é só você ficar pensando. Você tem que sair do mundo das ideias e começar a viver, né? Eu acho que é isso.
Muito bacana. Antes de eu passar para o Eduardo, eu queria fazer uma pergunta para a professora Adriana. A professora Adriana, com toda essa sua formação na sociedade intrafísica, né? Pós-doutora, doutora em direito, né? Como que você circula neste meio intrafísico, num campo tão complexo como o direito, né? E quando você traz essa questão e desse conceito da cosmoética, né? Como que você anda nesses mundos aí? Como é que você traz isso para a cosmoética?
Olha, foi um crescendo, sabe, Nilda? Foi muito bacana. Que assim, quando eu entrei no primeiro curso do IPC, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Glória, faz muito tempo, eu falei, né, no início, a senha era cosmoética, a palavra. E aí, o meu dilema na época, por isso que a gente trabalha com os dilemas cosmoéticos na IC também, a partir da resolução desses problemas evolutivos que a gente tem, né, essas dúvidas, a partir desse referencial que o Erickson falou, que são os princípios cosmoéticos, valores e tal. A minha pergunta foi para uma professora do IPC, ela nem está mais voluntariando, eu acho, que era advogada também, e eu falei assim, nossa, mas dá para trabalhar com cosmoética no direito? Aí ela me respondeu, não, é incompatível. Aquilo me deu um choque, porque assim, eu tinha como uma cláusula pétrea, hoje eu sei disso, né? Mas na época eu não sabia, como cláusula pétrea do meu curso intermissivo, que eu tinha que fazer alguma relação entre, né, a área jurídica e a conscienciologia. Isso fazia parte da minha PROEX. Tanto é que todo voluntariado, né, ele é pro bono, você comentou, sou assessora jurídica da Cosmoética, da Cosmoetos, né, é pro bono, é gratuito, há mais de 2 décadas para a conscienciologia. E profissionalmente, e por influência do Regis, aí eu acho que foi a compensação dos trafores, né, ele dá para a pedagogia, o tema aí é reeducação também, né, na parapedagogia da cosmoética, eu comecei profissionalmente a dedicar na academia. Então, assim, eu fiz toda uma reciclagem, todo um movimento interno de mudança profissional para não trabalhar com o mundo jurídico no dia a dia ali do fórum, do contencioso, porque aquilo era um ambiente assim, que, para mim, era muito contrastante com o meu curso intermissível. Eu achava que não era por ali. E comecei a pensar o seguinte, a chave básica foi cosmoética, aquela resposta da professora não batia, porque para mim era possível. E aí eu pensei, primeira coisa, então se não dá para trabalhar com a ponta final, né, que já é a área jurídica, o pessoal formado, cheio de vício, com corrupção aí no meio, né, essas coisas todas do Brasil que a gente sabe, eu vou trabalhar na base. Eu vou começar a mostrar para os alunos uma realidade diferente com a minha pessoa. Então, aí entra já o exemplarismo cosmoético, já era o Holopensene da intermissivista, sabe, no meio jurídico. E aí eu comecei a transitar nesse mundo a partir daí. Então, foi dando aula, aí foi o que eu fui fazer o doutorado depois, porque eu já tinha feito mestrado. E aí, no doutorado, os amparadores, eu tenho que agradecer muito os amparadores intrafísicos e extrafísicos, porque eu fui encontrando pessoas que foram me ajudando, né? Foi bem sincrônico. O meu orientador é da área da educação jurídica, e ele era uma referência no Brasil da educação jurídica. E aí, por influência da conscienciologia, da parapedagogia, eu falei, vou trabalhar o professor de direito, porque ninguém falava da reciclagem do professor de direito, sabe? Então, foi bem bacana, porque a minha banca de doutorado, eu até coloquei isso no meu alto verbete, está lá, era como se eu estivesse dando aula de ECP1. Porque, assim, o pessoal da banca estava em conflito se eles eram professores exemplaristas, porque a base era isso, era refletir sobre a conduta, né? O Regis falou. Então, assim, e isso foi caminhando. Depois, no pós-doutorado, eu pude pegar o ciclo, né, da Praxis Parapedagógica, que é da Reaprendência, lá que o Rex ajudou a estruturar com o pessoal, nossa experiência toda lá de parapedagogia da Reaprendência, e lancei para a academia. Então, para os professores começarem a refletir. Aí eu vejo que ali eu encerrei um ciclo, sabe? Então, assim, a chave foi essa, a reciclagem intraconsciencial, para a gente se organizar e começar a tentar ajustar o rumo, né, do intermissivista com alguma profissão que a pessoa tenha. Isso é cosmoética, porque a gente está refletindo sobre a manifestação, considerando que a gente tem outros referenciais que vão além da intrafisicalidade, né? Foi um resumo, isso aí da outra live também, se vocês
pois quiserem. Pois é, muito bom, né? Muito bom saber essa trajetória e saber, né, dessa... Ai, desse... É top você estar lá trabalhando com os professores, né? Obrigada.
Vocês querem falar um pouquinho da reeducação aí?
A gente já vai entrar, mas temos mais umas perguntinhas aqui. Agora, se eu for optar por fazer direito, eu queria ter aula com vocês, porque a proposta realmente é muito boa. É uma forma de aprender do modo correto, né? Do modo mais cosmoético, né? Vocês estão de parabéns. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui e pedir para vocês aí ajudarem a gente aí, porque tem um alcance de várias áreas. Por exemplo, a relação entre a maturidade da consciência, ou seja, o nível evolutivo dela, frente ao que ela sabe, aquilo que ela não sabe, como fica a responsabilidade cosmoética da consciência frente àquilo que ela não sabe, por exemplo? Ou ainda ela não amadureceu para aquele item, para aquele nível, ou ainda ela tem distorções cognitivas, às vezes tem algumas questões aí, né? Crenças inconscientes, existem vários motivos que fazem com que aquela consciência ela possa cometer um ato anticosmoético, mas por motivos diferentes, né? Ela não, às vezes não sabe. É isso que a gente queria saber um pouquinho.
Quer falar, Rex?
Não, eu acho que nós dois podemos falar. Até que tem a questão aí dos agravantes, dos atenuantes, que você vai poder falar na área de direito, né? Eu vejo o seguinte, se você parar para pensar, todos nós, sem exceção, temos os nossos níveis de ignorância em relação a alguma coisa. Ignorância no sentido de ignorar mesmo, de desconhecer alguma coisa. Então, não tem jeito. É, todos nós erramos no passado, estamos errando em várias coisas no presente e, com certeza, vamos errar muito ainda no futuro até chegarmos a um nível, por exemplo, de uma consciência livre. Um serenão, né? E de uma consciência livre. O serenão, se ele está aqui com a gente ainda, é porque serenão, a gente, para quem de repente não conhece, serenão é o nosso modelo mais evoluído, é o modelo que mais nós conhecemos como sendo uma consciência mais evoluída. Então, assim, existem, como tudo na vida, né? Existem aquelas hierarquias, existem aqueles degraus que você vai alcançando. É inevitável. Igual você começa numa profissão, você vai devagarzinho. Eu fui, trabalhei em banco. Comecei como office boy, aí fui auxiliar, fui galgando, até chegar a um cargo de chefia. Então, faz parte da nossa evolução. Agora, o que que faz que a gente melhore? Esse aqui eu acho que é a grande sacada, digamos assim, né? Quando a gente fala de cosmoética e a gente fala que é reflexão sobre a conduta, olha que coisa maravilhosa. Tem a técnica do professor Valdo da reflexão lá de 5 horas. Você vai ficar sentado durante 5 horas refletindo sobre determinado tema. A reflexão que o professor Valdo fala em relação à cosmoética é uma reflexão feita diuturnamente, o tempo todo. Não é uma reflexão... a gente até faz nos nossos cursos, a gente coloca refletir para a ação. Refletir durante a ação. Refletir sobre a ação. Que tem até a ver com essa coisa do professor reflexivo que a professora Adriana comentou. Ou seja, antes de fazer uma ação, eu preciso refletir sobre aquela minha ação. O que é aquilo que eu vou fazer? Durante a ação, se eu mantiver a minha reflexão, eu estou mantendo a minha lucidez e o meu discernimento, que são dois atributos importantíssimos na cosmoética. Eu estou mantendo esses atributos em ação, né? Atentos, ligados. E se eu depois reflito sobre alguma ação que eu fiz, isso me dá a oportunidade de ver o que, que eu acertei e o que, que eu errei. Onde eu ainda tenho, eu sou ignorante, né? E onde eu já consigo entender determinadas coisas. Só que na hora que você começa a exercitar isso o tempo todo, refletir para uma ação, refletir durante uma ação, refletir depois da ação, esse depois da ação, ele já vira quase para outra ação que você vai fazer. E aí, ele vira uma constante. É igual da aula de Conscienciologia. O professor que não reflete em relação ao conteúdo que ele vai ensinar, ele está errando bastante. Então, é essencial que ele reflita sobre o conteúdo que ele vai ensinar, para ele não ser um reprodutor de conteúdo, e sim uma pessoa que entende o conteúdo, que ele reflita durante a aula que ele está dando para ver se ele precisa mexer em alguma coisa naquela hora, porque existem sinais na multidimensionalidade, né? E que depois que ele der aquela aula, ele reflita sobre o que, que ele fez. Essa reflexão sobre o que, que ele fez já vai servir para a próxima aula dele. Então, veja, essa reflexão constante é a reflexão do dia a dia. O que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu estou pensando sobre o que, que eu estou fazendo. Isso amplia meu nível de lucidez, né? Tá, lucidez tem a ver com lux, né? Que é luz, claridade. Então, eu estou conseguindo enxergar bem aquilo que eu estou fazendo e também amplia meu nível de discernimento. Eu posso discernir melhor entre o que eu quero dizer, entre o que eu estou dizendo. Ah, não, isso aqui que eu disse anteriormente não é bem certo. Deixa eu melhorar um pouquinho. Então, veja, quando você entende o que é refletir sobre uma conduta, aquilo vira que quase que um vício saudável, digamos assim, um vício cosmoético. Tem gente até que faz o nosso curso e fala assim, conta com a gente depois que fez o curso e fala assim, poxa, agora toda vez que eu faço alguma coisa, eu fico logo refletindo sobre aquilo que eu fiz. Excelente isso. Isso está melhorando o nosso nível de discernimento. Então, sabe aquela coisa da autoconscientização multidimensional? A gente chama de autoconscientização cosmoética. É você estar consciente o tempo todo do seu nível de cosmoeticidade. E isso aqui eu acabei de perceber que eu ainda não entendia. Agora estou entendendo melhor. Isso vai ampliando e vai melhorando o seu nível de autocompreensão, de autoconhecimento. Então, assim, a gente vai deixando certas ignorâncias, vamos colocar assim, para trás, e vai ampliando outras. Quer ampliando outras que você quer melhorar, ampliando seu nível de lucidez. Quer complementar, Adriana?
Posso complementar aí. Não sei se vocês querem passar a pergunta aí para os ouvintes ou complementa? Vocês que mandam.
Não, complementa, aí. Porque tem o aspecto aí das outras áreas aí que o professor comentou que você traria, para a gente entender assim e fechar o assunto.
Tá bom. Então, assim, complementando a reflexão que o Regson está fazendo, que isso faz parte quando a gente começa a implementar os conceitos da Conscienciologia. Aí, se você já está implementando, por isso que a gente trabalha muito lá na Cosmoética também, a gente tem o curso Profilaxia das Autocorrupções, que aí você começa a adentrar na análise, nessa reflexão que o Regson está falando, dessa autocorrupção. O que é uma corrupção? Corrupção é algo que vai deteriorando, né? É conceito intrafísico, né? De bem leigo, não jurídico, do que seria uma corrupção. Corrupção é você deixar algo estragar, né? Se a gente traduzir assim. Em termos conscienciais, a gente pode pensar o que seria uma autocorrupção? Auto próprio, né? Corrupção, estragar. Então, a gente pode fazer uma analogia. Eu estou em autocorrupção quando eu tenho algum conceito, para começar, que eu já acho que é lógico, que faz sentido, e eu não aplico. Evolutivamente, tomando como referencial aqueles princípios, aqueles valores, as crenças, né? Dentro dos pilares do paradigma consciencial, né? E um referencial de uma hipótese que o Serenão, que é uma pessoa mais evoluída, que já aplica isso tudo, né? Que ele sabe, de trabalho com a energia para ajudar os outros, né? Sair do corpo com lucidez, por exemplo, não pensar mal de ninguém, né? Você está sempre saudável, usando os quatro veículos que a gente tem com os melhores atributos, que isso está tudo dentro da definição de cosmoética. Tomando esse referencial, se eu sei que tem coisas que fazem sentido para mim e eu não aplico, eu estou, de certa forma, me deteriorando. Eu não estou colocando a minha potencialidade para fora. Logo, eu estou em algum grau de autocorrupção. E isso faz parte, gente, porque assim, não é para ficar conformado, mas não é para a pessoa ficar se culpando com isso, porque aí ela já adentra num outro erro. Mas é correr atrás. Então, eu gosto de usar muito para mim assim, ó. Eu sei o conceito do que é ser uma pessoa equilibrada, do que é ser serenal. Existe um princípio cosmoético que diz lá o princípio da autoimperturbabilidade, que a gente comenta tanto, que fala assim, é cosmoético a pessoa manter o serenismo em todas as circunstâncias. Se eu, em algum momento, eu não estou com essa calma, ali eu estou com algum grau, né, de autocorrupção, porque eu sei que eu posso aplicar e eu não consigo. Aí entra o que o Regson está falando. Se eu não consigo, então eu preciso começar a pensar por que que eu não estou conseguindo, né? Qual que é a emoção que vem? Se eu fiz rapó com alguma consciência, preciso assistir. Então a gente vai trabalhando isso com calma nos cursos, né? Por quê? Porque cada vez que eu penso nisso, eu assumo a responsabilidade, né, Eduardo e Nildo? A responsabilidade de mudar isso. Se eu não faço esse movimento, aí eu coloco como uma luzinha lá e entra para a direitologia. Estou em agravante. Porque o que seria o agravante? Eu sei algum conceito evoluído dentro da Conscienciologia, eu vejo que é possível chegar lá e eu não faço movimento. Então, eu estou em agravante. Aí eu estou com a luzinha bem vermelha de autocorrupção. Preciso correr atrás. Porque aí tem um outro conceito do professor Valdo que ele coloca no léxico, que é assim, tudo que a gente já sabe, que acha que faz sentido e entende, a gente é capaz de aplicar. Essa é a boa notícia. Então, todos nós somos capazes de aplicar isso tudo. Agora, se eu tenho ignorância, né, ignoro, como o Regis está falando, então eu coloco como hipótese. Gente, eu ignoro, tá, totalmente como que é o domínio energético de um serenão para assistir um continente, por exemplo. Eu imagino, tá certo? Eu vislumbro como é que seja isso. Mas na prática mesmo, ali, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, que se projeta, eu ignoro como é que ele faz. Eu posso imaginar e correr atrás. Então, ali, por exemplo, eu tenho um certo grau de atenuante, tá certo? Porque eu ainda não sei. Mas eu preciso correr atrás. Então, é mais ou menos por aí. Esse papo é gostoso.
E ele vai longe, né, Adriana? Mas a gente vai chamar o Rafael. Eu tenho mais perguntas para fazer também, mas a gente vai chamar o Rafael para ver. Temos perguntas, Rafael?
Sim, temos sim. Fábio Clécia pergunta. A cosmoética sintetiza um modo mais equilibrado de manifestação da consciência. Mas quem é mais abrangente no âmbito do detalhe? A cosmoética ou o paradireito?
Essa é com a Adriana.
Quer responder, Greg? Só sou eu.
Adriana.
Olha, essa pergunta é muito interessante, porque ela é repetida frequentemente enquanto o professor Valdo estava vivo. Aí, assistindo uma mini tertúlia, eu perguntei exatamente isso para o professor Valdo, porque eu já não aguentava mais, sabe? E ele não respondia. Eu tenho até o caderninho separado da tertúlia com a data, foi 2014. E aí ele respondeu o seguinte, depois dá para repetir bastante. Que todas as especialidades... Isso não foi ele respondendo, eu refletindo depois. Gente, vamos pensar. Todas as especialidades da Conscienciologia, hoje são mais de 2.000, né, com a enciclopédia da Conscienciologia, elas são didaticamente divididas, é igual ciência, qualquer ciência, para a gente começar a se entender, né? A gente começar a repetir sobre a manifestação pessoal para melhorar o nosso desempenho e para ajudar quem a gente puder, tá certo? Traduzindo em miúdos, é o que eu penso. Então, todas as especialidades, ela tem o mesmo patamar. Tá? Depende do momento que você está querendo aplicar mais aqueles conceitos daquela especialidade. Elas fazem um conjunto todo, por isso que chama Conscienciologia, é uma coisa enorme, né? Só que se não detalhar, né, se não dividir didaticamente, a gente fica louco, tá certo? Porque é muita coisa. Então, assim, o paradireito e a cosmoética também são duas especialidades importantes, né, que ajudam a gente, em última análise, a se qualificar como consciência. E aí o professor Valdo respondeu nessa tertúlia o seguinte, sobre o âmbito do extrafísico, a paradireitologia é maior. Sobre o âmbito intrafísico, a cosmoeticologia é maior. Então, depois eu volto e meio, eu penso sobre isso. O que, que eu chego à conclusão hoje? Tá? Nós estamos numa dimensão muito doente, né? Num nível assim evolutivo, nós temos muita gente doente consciencialmente que precisa de ajuda, que precisa começar a pensar como agir corretamente. O Rex gosta de dar o exemplo da máscara, né? Pensa só a questão de vacina, máscara e Covid. O que, que dá de debate, né? Então, no âmbito intrafísico, a gente começar a refletir sobre a nossa conduta, a nossa manifestação, com esses pilares e tudo mais, é maior. Porque a gente não sabe fazer nem ética, que dirá cosmoética no intrafísico. Aí, vamos dizer, a gente consolidou esses conceitos. Estamos de consciex, né? Já dessomamos, estamos lá no curso intermissivo. Aí vem lá o evoluciólogo e fala, olha, vamos analisar como foi a sua conduta no intrafísico, porque dá tempo de pensar, né? Dá tempo de corrigir. Dá tempo de melhorar. Aí ele fala, ó, aqui você acertou bastante, aqui você errou e tal. Agora, vamos pela paradireitologia ver sua ficha. O que, que você tem de agravante? O que, que você tem de atenuante? Como é que você vai ter que fazer a lei de causa e efeito, de reparação? Entendeu como é que a coisa começa a ficar complexa no meu ponto de vista? Só que, no final das contas, tudo se complementa, né? Só que se a gente aqui ainda não consegue nem refletir sobre, né, se eu vou dar bom dia, essa é a área do Rex, ele gosta, bem didático, né, dar bom dia, limpar o cocô do cachorro, né, desassediar alguém que você vê que está mal-humorado do seu lado, isso tudo é cosmoética. Que dirá das coisas complexas, né? Assistir um continente, ajudar uma transmigração, né, se eu não sei resolver os problemas simples... Por isso que os princípios cosmoéticos ajudam, refletir sobre os valores ajuda, né? Para eu poder chegar nos complexos, sem dilema, né? Mais ou menos isso que eu penso, gente.
Muito bom, Adriana. Temos mais perguntas? Regerson, você quer complementar? Fica à vontade.
Não, vê se tem mais perguntas, hein? Acho que a Adriana não respondeu.
Sim, ainda temos. E aí é direto para a professora Adriana mesmo. Luciano Santos, ele coloca assim. Você, Adriana, com um conhecimento de conscienciologia, você não acha que a profissão de advocacia tem que ser repensada? Ele faz um complemento. A população em geral tem um pé atrás com advogados e vida moral, mas há exceções.
Eu gostei, muito obrigada pela parte final. Há exceções, aí eu colocaria, né? O advogado intermissivista tem o para-dever, né? Tem o dever de trabalhar na exceção, né? Para não entrar. Mas, de um modo geral, a advocacia, principalmente no Brasil, né? Claro que no mundo a gente vai expandindo, precisa muito ser repensado, né? Precisa ter muito exemplo ético de como usar a advocacia para ajudar os outros e não como um ganho financeiro somente, né? Existem muitas exceções. Mas aí, lembrando o professor Valdo de novo no léxico, né, que ele fala, sem os advogados e sem o direito, estaríamos perdidos nessa dimensão. Se a gente pegar a história da advocacia, a história do direito, foram os advogados que ajudaram a implementar a liberdade, né, a individualidade, a mudança dos sistemas de governo, ter república e assim vai. Então, tem muita coisa boa dentro do direito. Eu acho que cabe a quem está nessa profissão, principalmente intermissivista, que se sente com essa responsabilidade, mostrar o que tem de bom para ajudar a mudar a partir da sua conduta. Sabe? É o seu exemplo, é a sua conduta que a gente vai aos pouquinhos chegando lá. Até o nível que a gente tenha só para direitólogos, né? Direitólogos e para direitólogos de alto nível, para dar exemplo, cosmoético, aí não precisa mais de advogado, porque não precisa mais. Todo mundo resolve, não tem mais conflito, né? A gente se entende, a gente consegue trabalhar mais pensando no outro, mais ou menos isso. Tem mais pergunta?
Temos sim, mas se também se o professor Eduardo quiser continuar, passamos para depois.
Eu quero trazer aqui uma pergunta aqui mais do dia a dia, embora ela tenha também um alcance multidimensional. Então, ela é do dia a dia, mas ela tem um alcance multidimensional. Então seria o seguinte, uma pessoa, por exemplo, no trânsito, ela está dirigindo lá o automóvel dela. Aí vem um ônibus. Imagina esse cenário numa grande metrópole. Vem um ônibus e dá uma fechada nesse condutor do automóvel. O condutor, embora não expresse uma reação, vamos dizer assim, onde fisicamente você veja, ele pensa mal daquele motorista do ônibus. Logo, ele está mandando as energias dele, né? Os pensamentos e os sentimentos da gente vão para as nossas energias. E aquelas energias vão lá para o motorista. Supondo que esse motorista do ônibus esteja com pouca autodefesa energética e ele mais tarde aí, aquele processo ou desestabiliza e ele venha provocar um acidente, a minha pergunta é, qual é a responsabilidade do condutor que emitiu esses pensenes?
Legal isso. É bem interessante, é do dia a dia mesmo, né? É uma coisa interessante isso. Lembra que a gente falou ainda agora sobre essa questão de ficar refletindo, né? Porque a cosmoética é reflexão sobre a moral cósmica. É interessante que essa frase do professor Valdo, quando ele defende a cosmoética, ela aparentemente é simples, mas é de uma complexidade enorme. Por quê? Porque ele exige que você tenha bem claro para você os seus valores evolutivos. A gente está falando de cosmoética. A gente está falando mais de ética da interfiscalidade. Então, veja, se um dos meus valores, vamos dizer que um dos meus valores evolutivos, por que é valor evolutivo? Porque ele, de alguma maneira, ele dinamiza, otimiza, acelera a sua evolução. Não é só um valor, por exemplo, dinheiro é um valor. Você não pode descartar. Família é um valor. Beleza. Tá, mas quais são os valores que você pode usar para otimizar a sua programação existencial aqui na intrafiscalidade? Otimizar seu processo evolutivo. Você está aqui, mas você pode acelerar isso. Não precisa esperar. Agora, quando eu chegar lá na intermissão, eu vou acelerar um pouquinho. Não, acelera aqui. É aquilo que a Adriana falou. A gente aqui tem oportunidade de desfazer determinadas coisas. Então, veja, se eu exercito isso o tempo todo, eu crio esse hábito. Isso é um hábito. gente chama lá no Cosmoetos de neo-hábitos evolutivos. Você precisa criar esse hábito, porque não é... Se você, é igual EV, né? Você não... É, a pessoa, quando está numa situação delicada, ela fala assim, agora eu vou fazer EV. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não criou uma rede sináptica e parassináptica de instalar EV. Ela não vai conseguir, ela vai mexer um pouquinho com a energia e, sabe, não sai dali. Se você criou o hábito de refletir o tempo todo, na hora em que você é fechado por esse ônibus, por exemplo, você pode até pensar mal. Na hora, você pensou, né? Se você já tem aquilo trabalhado, de repente você não vai pensar. Tá? Tem que lembrar daquele acidente que o professor Valdo teve, né? E ele ainda quis ajudar a pessoa, ainda pagou lá o conserto. Então, veja, se você já tem o hábito de, na hora que vem aquele pensamento, você automaticamente já reflete. Peraí, um dos meus valores evolutivos é interassistência. Vamos colocar interassistência, porque a interassistencialidade é uma coisa bem interessante, sabe, Eduardo? A gente, no nosso curso... Eu vou fazer um parênteses aqui, estou abrindo um texto, né? Que é assim, vamos lá, diz aí quais são os seus valores. Aí a pessoa fala lá no curso, um dos meus valores evolutivos é interassistencialidade. Oh, beleza, e o seu? O meu também é interassistencialidade. E o seu? Não, o meu é um pouquinho além, o meu é altruísmo. Falei, poxa, que coisa boa, todo mundo ajuda todo mundo. E aí você agora pensa em 6 condutas, 10 condutas que você realizou na última semana relacionadas a esse seu valor evolutivo. Aí ele começa. Conduta número 1, dei água para o meu gato, beleza? Conduta número 2, dei comida para o meu gato, beleza? Número 3, dei água para o meu gato. Peraí, número 4, eu só cuidei do meu gato. Então, assim, ele está pedindo 10 condutas que eu realmente realizei na última semana que estão relacionadas ao meu valor evolutivo, que é interassistencialidade. Ih, cara, não consigo pensar. Então, veja, um valor evolutivo, valor, a gente está falando de valor ideal, é valor real. Existe aquele valor que você idealiza, que é o ideal, e o valor que ele é real, que você já realiza no dia a dia. Então, muitas vezes, a pessoa tem como valor interassistencialidade, e no momento desse que ela é fechada, na hora ela pensa mal da pessoa. Ela nem para para pensar assim, poxa, o que será que houve com ele na hora? O que será que houve com ele na hora? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabe aquela brincadeira, né, no colégio, que a criança pega a cadeira e ela começa a balançar a cadeira assim? E tem uma hora que ela vai, quase vai, cai, e de repente ela cai. Isso aconteceu quando eu estava lá no primário e um colega nosso caiu. Na hora que ele caiu, enquanto a turma toda estava rindo, que essa é a reação normal, eu estava lá do lado tentando levantar o garoto. Então, veja, o tipo de reação que você tem na hora, ele vai mostrar muito dos valores que você tem. E é interessante que na hora que a pessoa é fechada, se ela pensar, opa, peraí, se ela tentar entender o que que houve com aquele motorista que levou ele, aquele motorista a fechá-lo, e na hora exteriorizar uma energia, um pensamento positivo para ele, veja, ela está colocando em prática o valor dela. Agora, o caso que você falou, ela pensilizou mal, exteriorizou aquela energia, né, para a pessoa. Se na hora não, depois, lembra que nós falamos da reflexão após a conduta? Se ela, depois daquela conduta, ela pensar assim, poxa vida, eu acabei pensando mal daquele motorista. Às vezes até ela descobriu que não era para pensar mal, que o cara não fez aquilo de propósito, mas ela pensou mal. E ela volta e agora fala assim, agora eu vou esterilizar umas energias positivas para ele. Pedir desculpa, esterilizar uma energia assistencial para que ele se resolva, ou que tudo resolva na vida dele, para eu contrabalancear aquela energia negativa que eu esterilizei através da minha pensilização. Então, veja, agora, se ela não exercita a cosmoética e não reflete em momento nenhum, ela tem um agravante aí. Porque ela sabe que isso existe.
Viu, professor?
Ainda se houve um acidente, por exemplo, em função desse desequilíbrio que ela gerou, ela tem responsabilidade indireta? Criou porque ela fez o pensene e desequilibrou o motorista, entendeu? O processo do alcance.
Criou uma interprisão grupo-kármica com aquela consciência.
Com certeza ela tem algum grau de comprometimento, tá? Aí, a professora Carla Uma é nossa especialista em contingenciamentos e para contingenciamentos. Então, assim, até onde a nossa lucidez e onde a gente alcança na análise, né, complementando o que o Regis está falando, tem alguma situação que ela está, porque ela ficou envolvida ali, tá certo? Agora, o grau de agravante, de responsabilidade, de comprometimento, só com uma cosmovisão, por isso que aí é a cosmoética com C grandão, né? Sim. Só com o evoluciólogo avaliando, porque eu não sei se ela não ter, ela era totalmente ignorante em termos de assimilação e tinha uma consciência assediadora na hora, entendeu? Então, assim, eu, complementando o que o Regis falou, porque o Regis eu trouxe para a parapedagogia, nós, intermissivistas que estamos estudando, já achamos que faz sentido os pilares do paradigma consciencial. Aí é uma análise. A outra análise é uma pessoa que não tem esse conhecimento nenhum, né? Uma terceira análise, nós, intermissivistas, conhecimento, isso tudo, parará, mas não tínhamos competência para, né, desassediar um assediador, entrando de gaiato, né? A gradação, ela vai variar. Então, assim, eu não julgo ninguém, né, sem ter cosmovisão de contingenciamento. Eu coloco tudo como hipótese. Agora, no meu caso, na autoanálise, por isso que entra aquele princípio da auto-imperdoabilidade. Né, do trabalho da incorruptibilidade. Aí a conversa é diferente. Né? Agora, quem quiser mais esse assunto, só para dar uma dica de leitura, tem um verbete do professor Valdo na Enciclopédia da Conscienciologia, que o título é Paracriminologia. A especialidade é Parapatologia. É show de bola para a gente ali se auto-enquadrar e fazer as reciclagens. Porque um item lá que ele coloca é isso que o Rexon falou. Se você ainda pensa mal de alguém, você está ainda na paracriminologia, né? Na qualquer gradação. Então, é bem bacana esse verbete para ajudar na reeducação aí das condutas, na reciclagem, sabe? Trazer ele coloca jeitinho lá, sabe, Eduardo? Você falou aí no início, então vale a pena.
Muito bom. Eu tenho uma pergunta antes de passar lá para o Rafael, porque eu sei que já temos mais perguntas. Vocês falam na Cosmoetos, que eu gosto muito, né? E que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, até para as pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, né? Que evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Né? Então, o quanto que, quando eu acessei essa frase, a gente fica aqui na sociedade intrafísica, muito indo atrás das coisas, de carreira, de várias coisas que a gente é empurrada para isso. Né? Agora, quando eu acessei essa frase, né, que evoluir é movimentar-se cosmoeticamente, faz a gente ter muito mais reflexão, né? Então, o que vocês diriam aí para os nossos ouvintes, né, sobre isso? Como vocês abordam essas questões, assim, para os intermissivistas que a gente está resgatando, né? Falem um pouco sobre isso.
Eu vou deixar a Adriana falar, porque foi ela que ouviu essa frase diretamente do professor Valdo. Fala, Adriana.
Essa frase foi dita pelo professor Valdo numa mini tertúlia conscienciológica em 2014, a gente já estava aí no processo de pré-IC, né? Já tínhamos recebido a imagem, né? A logomarca da Cosmoetos, aí, que foi feita pelo professor Luciano Mello, que é o evoluciolino, né? Fazendo analogia ao projeciolino aí do IPC. O evoluciolino, esse nome, foi votado, né, no congresso do IPC em Foz do Iguaçu, tinha mais de 300, acho que tinham 150 pessoas, 200, né? Que a gente fez uma enquete entre três nomes, né? E aí o povo votou pelo evoluciolino, referência ao evoluciólogo, que é um patamar evolutivo acima do pré-serenão, do desperto, né? Que a gente fica mais próximo da gente galgar, né? Do que o serenão, porque ele tem uma cosmovisão aí maior. E aí o evoluciolino, ele está caminhando, né? Ele tá da dimensão densa, que é a nossa imagem azul escura, para branca, né? Para galgar aí o patamar de evoluciólogo, de serenão, de consex livre. E aí o professor Valdo falou, evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Aquilo veio, aquela energia, eu falei, nossa, isso é um slogan perfeito, né? De cosmoética, que sintetiza a especialidade, a imagem, ser. Aí a gente começou a usar como nosso slogan por isso, que evoluir, né, o processo de melhoria na escala evolutiva exige essa reflexão sobre as condutas, que é a cosmoética. Então, evoluir é esse movimento cosmoético, sem dúvida, né? Então,
eu queria falar uma coisa que é assim, a gente fala muito nessa questão da reflexão, né? Que a cosmoética, pela segunda definição do professor Valdo, é refletir sobre a conduta, tá? Sobre a moral cósmica, que é a conduta. Veja, a conduta, O que tem por baixo de uma conduta, a gente coloca muito como se fosse um iceberg. Né? No curso a gente ia mostrar. Já viram o iceberg? Tem a pontinha do iceberg, é a conduta. E tem a base. Então, veja, sem essa base, não existe essa pontinha, é a sustentação do iceberg. O que sustenta as nossas condutas, né? O que está por trás das nossas condutas, você tem lá valores, que a gente falou, a gente fala toda hora, princípios e regras. E esses valores, princípios e regras, eles são fundamentados nos pilares do paradigma consciencial. Então, cada valor desse, ele vai ter por baixo, por trás dele, um ou vários pilares do paradigma consciencial. Então, por exemplo, a pessoa que pensa na... Ela tem como valor evolutivo interassistencialidade. Então, por exemplo, por trás pode ter a multi-existencialidade, que ela está levando em consideração. Porque, através da interassistencialidade, ela quer resolver as interprisões que ela causou no passado, né? E ela quer melhorar a situação dela em vidas futuras. Então, ela está levando em consideração a multi-existencialidade. A questão de você refletir o tempo todo sobre uma conduta vai fazer com que, toda hora, você comece a repensar, ressignificar determinados comportamentos seus. Porque você vai ver, não, isso aqui tá furado, isso aqui está na contramão daquilo que eu estou entendendo. Então, veja, não é só refletir. Por isso que numa gravação que a gente fez, numa entrevista que a gente fez com o professor Valdo, Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que veio antes da IC, né? Ele falava que a cosmoética tem a ver com essa questão da reeducação. Porque o tempo todo que você está refletindo e você está implementando a sua reflexão, tá? Não é só refletir, porque senão vai virar um filósofo, você não vai sair daquele mundo das ideias. É você chega a uma conclusão e você muda, você faz uma reciclagem intraconsciencial. Então, esse movimento é que é um movimento de evoluir, é movimentar-se cosmoeticamente. Que você está o tempo todo, você recicla e fala assim, não, isso aqui está errado, eu tenho que melhorar isso aqui. Não posso repetir esse erro aqui de novo, não. Aí você muda. Aí você vai consolidando aquilo. Ah, agora acertei. Ah, agora está certo. Não, ainda não é aqui. Tem que melhorar um pouquinho mais. Você muda. Então, sem essa reciclagem, sem essa mudança, sem essa teática, que é a teoria, mas a prática, não adianta. A cosmoética não é só ficar pensando. A cosmoética é pensar e implementar, né, vivenciar aquilo. Aí tem um conceito que eu gosto muito. Que é assim, não existe aprendizagem sem que você experimente aquilo, coloque aquilo em prática, você vivencie, você chega a uma conclusão. Porque um professor, por exemplo, ele pode dar uma aula durante 10 anos e não aprender nada sobre aquilo, aquele conteúdo que ele deu. Mas ele pode dar uma aula, e em uma aula ele pode aprender muito sobre aquilo, se ele implementar aquilo. Então, o que seria legal para todo mundo da Conscienciologia? Antes de você dar uma aula de Conscienciologia, você vai estudar e você vai tentar implementar aquilo que você estudou. Para quando chegar na aula, você ter vivências daquilo, você ter teática daquilo. Isso faz uma diferença enorme. O próprio aluno sente as suas energias quando você tem uma... sabe aquela coisa da moral? Você tem moral para você poder falar aquilo, porque você vivenciou aquilo. E tem coisas que não dá para vivenciar, lógico, não dá para vivenciar tudo. Então, por exemplo, eu tenho muitos conceitos da Conscienciologia que ainda são apenas verpons para mim. Não são auto-verpons. Esse é um verbete que eu estou escrevendo, auto-verpon. Então, assim, são conceitos que eu já entendo, mas eu ainda não consigo teatizar dentro do meu nível evolutivo. Mas eu estou querendo chegar lá. Então, veja, é um processo contínuo, né? Isso aqui é interessante. Por isso que essa frase, ela é muito impactante.
Nossa, é verdade. Eduardo, alguma coisa aí que é chamar?
Olha, nós temos muitas perguntas.
Sim, temos. O Edivaldo, ele coloca assim, gostaria que os professores, acho que ele coloca, que conversassem sobre o assunto, cosmoética destrutiva. Escutei recentemente esse conceito. Me parece um tanto quanto paradoxal.
Adriana, quer falar?
Esse conceito me lembra logo, olha, se você pegar a fala do Rex agora, esse processo de reciclagem é uma questão de cosmoética destrutiva. E cosmoética destrutiva sempre me remete a um princípio cosmoético, que é aquele da, a gente chama de máxima descartabilidade, que é assim, o que não presta, não presta. Então, é naquele sentido assim, não, viu que o comportamento não está correto, que está incoerente, não presta, vamos reciclar. aí você está fazendo uma, vamos dizer, autocosmoética destrutiva. Porque você está tirando aquilo que você já sabe que não é favorável evolutivamente. Aí a cosmoética destrutiva, ela me remete àquele conceito que a gente estava falando lá, da autocorrupção, da autoincorruptibilidade, né? Que é você tirar algo que você já vê que não é evolutivamente favorável e colocar algo evolutivamente favorável. Né? Evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Então, começa por aí. E tem um outro princípio cosmoético também, que é que não adianta tapar o sol com a peneira. Né? Que, assim, você vê que está errado, não adianta você querer camuflar para você, não adianta. Uma hora vai ter que enxergar. Então, a cosmoética destrutiva é você tirar algo, né, que não é evolutivamente favorável nem para você, ou para um grupo, ou num contexto, e fazer algo melhor evolutivamente no lugar. O exemplo que dão muito, né, é, por exemplo, você tira um matadouro, né, que no Rio de Janeiro, em Petrópolis, tinha, né, um lugar que era matadouro, aí os serenões, né, vamos dizer, os evoluciólogos fizeram todo um processo, venderam e construíram uma escola no lugar. Então, né, saiu de um processo, né, de homicídio, né, não de homicídio de ser humano, né, mas de matar animal, e de, botou algo de reeducação para limpar o ambiente, fazer a reurbanização, etc.
A gente tem que pensar nesse exemplo que a Adriana trouxe. A gente ouve muito esse exemplo, né? E aí a gente não reflete sobre esse exemplo. E se você parar para pensar... Você tinha um matador, que estava ali há anos, sei lá, décadas, não sei. E aí, você tinha várias pessoas empregadas ali. E essas pessoas alimentavam suas famílias. Olha o impacto quando você resolve fechar, destruir um matador. Aliás, nem destruíram, que deixaram... Não foi completo. Né? Se eu não me falha a memória, Adriana, vê se é isso mesmo. Não deixaram aquela imagem do... Acho que era do boi lá em cima, na escola, né? É. Então, veja bem, você vai destruir um lugar... Você vai jogar aquilo abaixo. Você vai acabar com os empregos que tem ali. Né? E as pessoas vão ter que arrumar a vida delas. Então, no início, as pessoas até reclamam. Poxa, mas que coisa de cosmoética é essa? Você está acabando com o meu emprego, meu salário, meu dinheiro, né? Minha sobrevivência. Então, assim, você está pegando um lugar, você está... Tá um anti-estigma, né? Porque o lugar, ele era estigmatizado. Então, para você anti-estigmatizar aquele lugar, você tem que colocar uma coisa ali que vai mexer com o mental soma, com a intelectualidade. A educação, foi feita na escola. Então é legal a gente parar para... Por isso que é legal essa coisa da cosmoética. Pensa sobre todas as nuances que tem aí. Não é só assim, ah, acabou o matador e virou uma escola. Não, o que foi envolvido nesse processo? Igual a gente. Então, às vezes a pessoa ela trabalhou a vida inteira com uma profissão e de repente ela chega à conclusão que aquela profissão não tem nada a ver com ela. São pessoas, às vezes, que você vê, o cara foi a vida inteira policial. Foi do exército. Aí ele chega na Conscienciologia e fala, gente, tem absolutamente nada a ver comigo. Ele vai ter que destruir tudo aquilo ali. Ele vai ter que colocar abaixo tudo aquilo ali e construir uma nova vida a partir dali.
Então, aí é bem interessante esse conceito. A cosmoética entra aí de uma maneira planejada e refletida. Então, refletido. Você vê, o Serenão lá no Matador, eles fizeram planejar. O professor Valdo, quando trabalhou na Antártica, que encerrou toda a parte de bebida alcoólica, ele fez planejado para dar, manter a assistência financeira. Então, a coisa é bem complexa.
Não, a gente sabe que dá muito debate, né? Quando a gente vai, só o fato de já estar pensando no programa, no meu dia a dia vieram muitas reflexões, né? Que até vocês falaram hoje, né? E eu acho que assim, vocês, né, trazem essa profundidade aí que a Cosmoethos, né? Que é por isso que as ICs são construídas, né? Para a gente se aprofundar, como vocês já falaram. E, então, assim, eu queria ouvir de vocês, que estamos nos encaminhando para o final, né? Passar a palavra aí para o Eduardo, para vocês, para a gente, como é que a gente faz para participar mais da Cosmoethos, né? Como é que, o que, que vocês oferecem, cursos, né? Como é que a gente participa aí para se aprofundar nesse conceito tão rico, né? E essa IC tão importante para a nossa evolução.
A Cosmoethos tem um site, né? Vale a pena, se você puder... acessar o site, que é www.cosmoethos.org.br. Lembrando que cosmoethos, ethos é com T-O, né? Vem do grego aí. Então, assim, cosmoethos.org.br. A Cosmoethos também está nas redes sociais. Então, a gente tem um canal no YouTube, que a gente grava, tem lá, tem a playlist, onde você tem vários, tem recortes de tertúlias, tem gravações, né, que a Adriana anda fazendo ultimamente sobre paracosmoeticologia. Olha que coisa interessante. O que é paracosmoeticologia? Dá um pulinho lá que vocês vão descobrir o que é, tá? Você tem lá, nós temos também uma fanpage lá no Facebook. Se você colocar lá no Facebook Cosmoetos, também você vai achar. A gente também está no Instagram, a gente coloca constantemente. Ano que vem, né, em 2022, nós teremos o nosso segundo simpósio internacional de cosmoeticologia. O primeiro simpósio foi em 2018, não é isso, Adriana? Era para ser em 2020? Não. 2018 ou 2019?
19.
19? Era para ser em 2021. Ah, isso é. 2021 não pôde porque é na pandemia, né? A gente acabou adiando. Então, assim, é uma oportunidade também que tiver interesse em escrever artigo, né? Para se apresentar e interagir com a gente, né? De repente as pessoas têm algumas ideias que complementam e vale a pena. Então é isso, nós estamos nas redes sociais, entre em contato com a gente pelo contato, você pode mandar e-mail para a gente, contato@cosmoetos.org.br, tá? Ou o nosso celular, né, que é 45 prefixo, 91, você lembra agora de cabeça? Me deu um
991-2700-80,
exatamente isso, e é isso.
Professor Eduardo?
Da minha parte, eu quero agradecer aí os professores por estarem aqui no nosso programa Neociências. E lembrando que o programa Neociências, ele é mensal. Então, uma vez por mês, aí nós temos uma edição, né? E aí, fiquem ligados para que acompanhem aí o nosso trabalho. E eu quero passar para a professora Enilda, né? Para fazer aí as considerações finais. Da minha parte, quero, em nome do IPC, em meu nome, agradecer muito, foi muito rico. Eu acho, professora Enilda, que a gente vai ter que fazer talvez uma próxima edição, porque tem muitas perguntas aí que passou ficaram e que não conseguimos no tempo aí destinado ao nosso evento a responder todas, né? Isso mostra que há um interesse muito grande aí no trabalho de vocês. Professores, parabéns, muito obrigado. Professora Enilda.
Bom, eu queria, assim, já fazendo um gancho, né, que muito bacana escutando vocês e a professora Adriana falando do paradireito, que o nosso próximo programa Neociência, que começa, né, em 2022, é 31 de janeiro, né, e vai ser com a paradireitologia, com a IC, né, da paradireitologia. Então, eu agradeço também, um riquíssimo debate com vocês, uma hora é pouco mesmo, e aí, se vocês, né, quiserem falar algumas considerações finais, né, se não, tudo certo aí, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, né, e por esse trabalho tão exemplarista para nós.
Só para agradecer ao IPC o convite novamente e estamos juntos, né, nessa ProEx aí grupal. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de mostrar IC.
E parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, porque isso é muito legal. Vocês estão apresentando todas as ICs. Isso é muito interassistencial da parte de vocês. Parabéns.
E aí eu chamo o Rafael. Rafael, vem aqui nos dar algum aviso, dá tchau aí para o pessoal. Tem alguma coisa do IPC para falar para nós, algum curso?
No momento, não. Já está registrado que teremos a próxima Neociência, né, no dia 31, e que as perguntas que não foram respondidas ao vivo terão suas respostas divulgadas no final da semana. Para conferir essas respostas, acesse novamente a nossa live e confira as respostas nos comentários do vídeo.
Muito obrigada. Boa noite.